CBN Perspectiva Empresarial. Descubra como melhorar a gestão da sua empresa com Rodrigo Wenske.
11h16, Rodrigo conosco aqui ao vivo hoje para a gente falar de planejamento para 2025. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo ótimo, Manuel. Bom dia, Manuel. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes. Né? Último mês.
Aqueles, como dizem, passou voando, né?
Passou voando. Primeiro dia útil do novembro, do dezembro pra gente, hein?
É. E com muitas mudanças que a gente já trouxe aqui também de horário de comércio e tudo mais. Um mês muito intenso. Vamos falar aí sobre o planejamento para 2025. Nosso tema é planejar com antecedência. Dá para a gente planejar com antecedência ainda já em dezembro ou também o ideal já era o pessoal tá mais preparado?
Exatamente, Manuel. As empresas, grandes empresas, com certeza já estão com o planejamento já na linha final, né? Para agora só fazer o arredondamento nessa primeira semana e começar a divulgar para a equipe, etc., porque tem uma questão de divulgação, né? Agora, as empresas que são menores, mais familiares, médias e pequenas empresas, é o momento ideal, né? Porque já consegue ter uma perspectiva de como foi o seu 2024 para conseguir, a partir desse diagnóstico, pautar o seu 2025. Então, no dezembro, para empresas médias e pequenas, é um momento ideal, né? Desde que ele faça já, finalzinho de novembro, começo de dezembro, faça rápido, faça já para começar o ano estruturado 2025. Agora, o problema é a pessoa nem isso fazer, né, mano? Quanta gente acaba entrando no ano e de resolve fazer um planejamento em janeiro. Ah, depois do carnaval, né? Todo mundo fala, Brasil só depois do carnaval. Mas, poxa, é um erro. Você perde um mês e meio aí, no mínimo, desse início de ano, que você já podia estar engrenando seu planejamento. Porque pensa só, se você começa a planejar com o ano já acontecendo, você está com uma pressão na tua cabeça. Então, você está com a pressão do pagamento das contas, porque no início do ano é mais puxado, você teve que pagar décimo em dezembro, novembro e dezembro. Então, você fica já sem caixa muitas vezes. Então, começar o ano para daí planejar é muita pressão para o empresário. E planejamento envolve um pouco de criatividade, um pouco de mente arejada. Então, quanto antes, mais fácil para ele vai ser de ele conseguir fazer isso de uma melhor forma possível.
Vai ter uma clareza ali, não vai estar... Nossa, mas estou zerado no meu caixa e agora o que, que eu faço? Né? Você fica nesse desespero também na hora de fazer as contas. E como que uma avaliação detalhada desse ano, de 2024, do que aconteceu, os intempéries, as coisas boas, elas podem contribuir para um planejamento eficiente de 2025?
Bom, nada melhor para o empresário tomar decisão do que o próprio histórico. Então, se ele é uma empresa que já tem mais de 5 anos, por exemplo, ele já tem uma ideia de para onde vai estar o crescimento dele para o próximo ano, se ele fizer as mesmas coisas. Então, primeiro, ele analisar o que ele fez e ele entender que se ele repetir as mesmas ações em 25, ele vai ter praticamente o mesmo resultado. Aí vai ser uma questão de inflação, né? Vai ser o que o mercado cresceu, o que o mercado retraiu no setor dele para ele ter um crescimento ou não. Então, por isso que ele olhando o que ele fez durante o ano, ele precisa ver o que ele precisa fazer diferente para ter um novo resultado. Então, é aquela velha história, né? Se você quer ter resultados diferentes, tem ações diferentes. Então, ele precisa aproveitar esse momento para se organizar, se estruturar e planejar coisas diferentes para conseguir. Agora, se ele teve um resultado muito ruim, ele precisa fazer uma grande alteração. Então, varia a tomada de decisão do empresário conforme o ano que ele teve. Se ele teve um ano excepcional, poxa, então ele já tem uma receita que está funcionando. Então, essa vai depender muito o resultado do ano que vem, aquilo que implementado que ele fez em 2024.
Acho que é muito importante também agora, talvez não tenha como solucionar isso, mas para os próximos anos, é ter já uns levantamentos mensais, né? Para você chegar agora e reunir as informações e ser até mais ágil. Porque se for agora fazer levantamentos e análises e cada mês vai acabar levando um tempo maior também, né?
Cada empresa tem uma realidade. Tem muitas empresas que já têm um sistema que o próprio sistema gera vários relatórios, vai ter KPIs que a gente chama, que vai trazer para a pessoa um panorama muito mais facilitado. Porque, veja, quando você vai falar em meta para o ano, para o próximo ano e planejamento, né? Então, primeiro, você olha o que aconteceu, você vê o que você pretende para o ano que vem, e aí a gente sempre fala daquela meta SMART, né? Que a pessoa tem uma meta específica, mensurável, que seja atingível, que seja realizável, relevante dentro do métier dela, e tem um tempo definido. Ou seja, se ele definir dentro desses critérios uma meta para o próximo ano, fica muito mais fácil ele começar a realizar. Porque o grande problema é as pessoas que não sequer olham para o resultado e sequer planejam, né? Quando ela começa a ter um pouco mais de clareza, ela vai medindo e vai conseguindo ajustar a rota durante o percurso, que isso é o mais importante.
E quais são os principais elementos que devem ser considerados quando você está tendo essas metas claras e realistas? Tem alguma indicação principal que a gente pode trazer, assim, ó, eu sou um comerciante pequeno, sou de uma padaria, o que, que eu posso ter de mais claro?
Bom,
eu
acho que a primeira coisa que a gente precisa avaliar é o caixa. Como foi o caixa do ano de 2024? Ficou positivo durante o ano todo? Teve algum período que ele foi negativo? E, às vezes, cada comerciante tem a sua sazonalidade. Então, se ele sabe que o mês de março é um mês excepcional, mas abril e maio vai ser um mês complicado, ele precisa entender que ele não pode zerar o caixa nesse período. Então, olhar... Então, o financeiro é o primeiro critério, porque é o que a gente sempre fala, que as empresas morrem pelo financeiro. Ele pode ter um produto ruim, uma entrega ruim, mas se o financeiro dele estiver saudável, ele consegue ajustar o produto e ajustar a entrega, né? Agora, o contrário não é verdadeiro. Se ele não tiver dinheiro, ele pode ter o melhor produto do mundo, que ele não vai sobreviver. Então, primeiro, financeiro. Segundo, operacional. E terceiro, comercial. Então, começar a pensar o que ele pode fazer de melhor no comercial para vender mais e operacionalmente para entregar melhor.
Ao alinhar aí o orçamento e os recursos de 2025, tem algumas situações que tem que ficar de olho em relação a armadilhas, a variações, a imprevisibilidade?
Com certeza ele precisa analisar como é que foi o relacionamento dele com fornecedores. Até a gente falou isso em outras oportunidades aqui nos programas CBN, de que a avaliação de fornecedores, esse é um momento legal, porque ele vai começar a ver sazonalidades, por exemplo, negativas com o fornecedor, ele consegue resolver agora que ele vai ter um diagnóstico. Então, a hora que ele senta e avalia, ele vai poder efetivamente tomar uma decisão. Então, fornecedor, eu acho que é um gargalo importante. Pessoas é um gargalo interessante. Ou seja, como é que foi o time esse ano? Foi 100% alinhado, desalinhado? Ele precisa trocar alguém no time dele? É o momento de ele refletir sobre isso, porque você começa a avaliar os setores pelas metas que você deu para cada setor. E se algum setor teve algum problema, esse é o momento de você começar a avaliar que recurso você deixou de dar para aquele colaborador, mas que recurso aquele colaborador deixou de oferecer para você enquanto empresário para desempenhar a função dele. Então, com certeza, RH também é um momento muito interessante de se reavaliar.
Quando a gente fala de planejamento, de pensamento, parece algo muito mais burocrático, algo mais fechado, além de determinados setores. Mas tem como as empresas trazer um engajamento para as equipes no planejamento e garantir aí que todo mundo esteja alinhado, que tenha essa participação, que seja algo mais colaborativo?
Quando a empresa tem uma estrutura mais consolidada de planejamento, certamente um planejamento participativo ajuda na formação de uma massa crítica dentro da empresa, das pessoas estarem mais alinhadas ao planejamento. Agora, se ele vai fazer isso em dezembro, talvez não seja bem a hora dele trazer todo mundo para a mesa. Aí talvez a gerência, né, no máximo nível de coordenação, ele consegue envolver nesse período aí de 15 dias para planejar. Agora, planejou, a hora que ele começa a executar, com certeza, quanto mais ele comunicar e ele criar aquela cultura de durante o ano e junto com as equipes fazendo as medições de desempenho, isso melhora muito. Então, quando você traz o colaborador, todos, tá? Para dentro do planejamento e dentro daquilo que foi realizado durante o ano, é muito mais fácil você conseguir que a pessoa entregue aquilo que você pede. Porque você vai ter uma clareza do que se precisa que seja entregue e ela vai ter muito mais interesse em desempenhar a função dela, que ela vai entender. Porque quando a pessoa não entende, é mais difícil ela desempenhar a função dela. Então, você deixando claro agora, como nós estamos em dezembro, Manoel, eu acho assim, sendo bem prático, é legal que as empresas façam isso da forma que é possível, ou seja, gerente, coordenador, mas para o ano que vem, aí sim, vamos fazer um planejamento em outubro, vamos fazer um planejamento início de novembro, aí começar a expandir mais para conseguir criar isso que você acabou de perguntar. A capacidade das pessoas terem mais participação e se envolverem mais, de modo a se engajar mais.
Uma última pergunta, uma pergunta extra. A gente está no final do ano e começo do ano. Para alguns setores, é o principal momento de consumo, de arrecadação para o comércio com as compras de Natal, setor de serviços por conta das férias e tudo mais. Uma empresa que arrecada muito nesse momento e que talvez seja o que dá base para ela no ano, que tipo de cuidado tem que ter, assim, para, ó, tive um lucro muito bom, legal, mas eu tenho que imaginar que também eu tenho que saber trabalhar, ou já pega esse dinheiro, já faz um investimento e depois acaba vendo que não foi planejado direito?
Exatamente, a tua pergunta é aquela perspectiva de olhar o ano na sazonalidade dele. Ou seja, se para a atividade empresarial desse empresário, hoje, no mês de dezembro, é o mês de pico, aí eu vou até dizer um pouco o que eu falei. Talvez o planejamento possa ser, já que ele não fez, né, pode ser atrasado um pouco para ele até não desfocar de fazer as vendas, entregar aquele produto em dezembro. Agora, ele olhando o cenário da sazonalidade, com certeza ele precisa pegar esse recurso que vai vir extra e reinvestir dentro da empresa, de preferência aplicando, enfim, e segurando para conseguir identificar as sazonalidades e conseguir manter o fluxo de caixa. Porque muitos empresários acabam usando todo aquele recurso extra que vem, distribuindo para os sócios, mas aí fevereiro, que é um mês historicamente mais fraco no comércio, por exemplo, aí ele vai ter bastante dificuldade. Então, por isso que ele olhando, para fazer o planejamento, ele vai ter que olhar os 12 meses anteriores, ele olhando, ele vai conseguir identificar exatamente a tua pergunta, ou seja, realmente eu preciso de tanto desse faturamento que eu recebi em dezembro para aguentar os meses mais difíceis do próximo ano.
Muito bacana. Esse é o Rodrigo Wensky trazendo detalhes para a gente, planejamento. Pessoal, planejamento contribui até mesmo para a tua saúde mental, para você não ficar bitolado com ações necessárias aí dentro da empresa e criar um ambiente até mais saudável também. Obrigado, Rodrigo. Até semana que vem.
Obrigado, Manel. Boa semana a todos.